Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Aqueles que não sabem, nós chegamos em São Paulo no sábado dia 11, há 8 dias atrás, chegamos bem tarde. E parece que foi ontem que nós chegamos, já passamos aí 8 dias. Nós vamos ficar, a nossa família, num período de descanso, um período de divulgação, e nós vamos retornar para o Amazonas, lá para a nossa terra, para a nossa casa, no dia 2 de fevereiro. Né? Os nossos filhos, a Mara, vai poder participar de 2 semanas lá no acampamento. E, puxa vida, nessa pandemia a gente se aproximou através da televisão, do computador, do celular, e que alegria para nós poder estar com os irmãos aqui, e alegria maior de poder participar de uma data tão especial que é o Natal. Se a gente parasse por aqui, orasse e se despedisse, a gente já ia sair com o coração aquecido, agradecido a Deus por tudo aquilo que nós já ouvimos. Eu quero dar os parabéns para a equipe de apoio, para aqueles irmãos que ensaiaram, se prepararam. E nós temos uma mensagem de Deus ao nosso coração. Por isso, mais do que nunca nesse momento, eu queria convidar vocês a prestar atenção nesse recado que Deus tem para nós. E eu queria convidar vocês a abrir, se você tem uma Bíblia em mãos, a abrir sua Bíblia lá num texto que está no capítulo 2, texto de capítulo 2 de Mateus. Sim.
Aí. Agora ficou mais potente a voz, né? E aqui, tudo bem? Ok. Então, Mateus capítulo 2, nós já ouvimos a mensagem do Natal, através das palavras do pastor Patrick, através dos cânticos trazidos aí, não só aqueles dois que nós cantamos, mas através dessa pequena mensagem especial de Natal, essa cantata. E tem agora essa leitura tão, tão linda, tão maravilhosa, Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 11, tá bom? Sentados mesmo, vamos ler. E antes de ler, vamos orar ao nosso Deus, pedir a direção, a orientação do nosso Deus para esse momento. Nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos, louvamos ao Senhor, porque podemos chegar nessa noite de domingo e podemos estar reunidos em família, entre amigos, pedindo a Deus que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa mensagem, dessa devocional, dessa pregação, através da leitura da Tua Palavra, que o Senhor aqueça o nosso coração e que o Senhor firme ainda mais, ó Deus, esse verdadeiro significado do Natal, através da narrativa de Mateus, que o Senhor abençoe a leitura e ensine a Tua Palavra para nós. Aplique, acima de tudo, nos nossos corações. Nós oramos agradecidos, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 2, todo mundo abriu? Ok, quem não tem uma Bíblia aí pode acompanhar a leitura. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia Até chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O tema da nossa meditação dessa noite é: qual é o verdadeiro ou o verdadeiro significado do Natal? Incrível que essa história, bonita história, bela história, marcante história, aconteceu há tanto tempo atrás e hoje ainda muitos não sabem qual é o verdadeiro significado do Natal. Então eu gostaria, junto com os irmãos, cavando um pouco nesse texto, ver qual é o verdadeiro significado do Natal. Então nós temos aqui uma passagem, irmãos, uma passagem encantadora, cheia de valor, cheia de beleza, e esse registro aqui, só o evangelista Mateus que narra. Então é uma narrativa exclusiva. Nós sabemos que dos quatro evangélicos, nós temos três sinóticos, porque eles enxergam de uma maneira só, e o evangelho suplementar, que é o evangelho de João, escrito muito tempo depois. Nesses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos muita repetição, mas aqui uma única narrativa, a narrativa desses magos que vieram do Oriente. Então o Messias prometido muitos séculos, ele finalmente chegou. Essa revelação que começa em Gênesis 3, através da queda do homem, quando Deus promete enviar o Messias, o Salvador, para resgatar, e essa narrativa, essa profecia, ela é progressiva, porque ao longo dos anos, dos séculos, ela vai se completando. E nós temos aqui, queridos, mais de 300 profecias que se cumprem na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa criança, desse menino que nasce. Eu separei algumas aqui, dando uma passada rápido no Antigo Testamento. Olha só o que Gênesis capítulo 3 vai falar. Vai falar que o Messias nasceria da semente da mulher. Êxodo vai dizer para nós que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Deuteronômio, o Messias seria cultuado por anjos no seu nascimento, como diz ali a narrativa de Lucas no capítulo 2. Rute, o Messias seria descendente de Boaz e Rute. Já em 2 Samuel, capítulo 7, vai dizer que o Messias seria descendente de Davi. Isaías 11:1, que o Messias cresceria em Nazaré. Interessante isso, né? Viria de Belém, cresceria de Israel, subiria do Egito, tantas profecias maravilhosas. Daniel diz que o Messias morreria pelo pecado do mundo. Pelo meu pecado, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Amós vai dizer que Deus faria com que o céu se escurecesse ao meio-dia, a ênfase que é dada ali na narrativa da morte, da paixão de Cristo. Miqueias, essa fantástica profecia, capítulo 5, que é repetida aqui, vai dizer que o Messias nasceria em Belém. Zacarias, que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. E finalmente, o último livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que um mensageiro prepararia o caminho do Senhor. Quem que é esse mensageiro? João Batista. E aí agora, então, se cumpre a profecia. Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 2, e a gente começa a perceber que Deus, ele preparou o cenário para que o Messias pudesse vir. Tudo preparado antes da fundação desse mundo. Paulo, ele vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que o cenário, as cortinas se abrem, as luzes se acendem e todo o cenário está, de fato, preparado. Nós aprendemos, nós entendemos através da narrativa, que no tempo de Deus, no exato momento, Deus ele enviou o Messias. O Messias não deveria ter nascido um dia ou 10 anos antes, nem depois. Nem antes, nem depois, mas exatamente naquele momento. Ele não poderia ter vindo 100 anos antes, nem 2000 anos depois. Tudo estava exatamente preparado, todo o cenário preparado para a chegada do Messias. E quando nós fazemos uma pequena pesquisa, nós vamos identificar ali as contribuições daqueles impérios que vieram antes. Por exemplo, o Império Grego, ele contribuiu muito, não tem problema não, tá? O Império Grego contribuiu muito, dando a língua comum. Quando Jesus nasceu, todo o mundo falava o grego popular, o grego koinê. Isso ajudou a propagação do Evangelho, a espalhar essa mensagem de boas novas, que o Messias teria chegado, que o Messias chegou. Nós temos uma outra contribuição fantástica do Império Grego, que foi a tradução do Antigo Testamento, do hebraico, do aramaico, para o grego comum, conhecido como Septuaginta. Olha que contribuição. Os romanos deram a sua contribuição. Os romanos, que era aqui o império predominante, eles contribuíram dando à própria religião judaica, à nação judaica, maior liberdade para cultuar a Deus. Outra contribuição significativa do Império Romano aqui foi a paz romana, a pax romana, a violência daquela época, que assolava os viajantes, que viajavam nas estradas e que não sabia a hora de serem assaltados e até mortos. Era muito comum essa violência. Com a chegada do Império Romano, 63 anos de Cristo, estabelecendo, ele deu aos viajantes muita segurança. As estradas foram usadas para espalhar o Evangelho. Outra contribuição dos romanos foi a eficiência dos correios. Já mandou carta? Às vezes demora um pouco, né? Mas você sabia que os correios, eles não foram inventados pelos romanos? Foi inventado muito tempo atrás. Mas não era algo eficiente. Entrando o poderio político aqui dos romanos, dinamizou, deu mais eficiência para os correios, e a gente percebe então que tudo isso foi usado por Deus para a chegada do Messias, para o nascimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e para a expansão missionária, a proclamação do Evangelho. Tudo isso beneficiou. E aqui nós temos, nesse texto que nós lemos aqui, vários contrastes, diferenças marcantes que torna essa história ainda mais fascinante, irmãos. Por quê? Porque nós temos aqui, de maneira proposital, deixada pelo evangelista Mateus, alguns contrastes aqui. Primeiro contraste, né? O primeiro contraste é sobre essa criança frágil aqui. A gente separa aí algumas figuras na internet. Eu tentei pegar um rei Herodes bem malvado, né? E o mais malvado que eu vi foi essa figura aqui. Não sei se ele era assim, se ele tinha barba escura ou barba branca, como alguns aí, né? Mas é uma figura apenas ilustrativa que mostra esse contraste de um terrível rei, um sanguinário rei, contra uma criança frágil, aparentemente frágil. É para mim? Obrigado. Uma criança aparentemente frágil aqui. Irmãos, parece um filme de Hollywood, né? Um drama muito bem trabalhado aqui, muito bem desenhado, onde o texto mostra para nós, de maneira humana, que é praticamente impossível uma criança fugir de um tirano sanguinário como o rei Herodes. A gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de entender, compreender, porque tiveram vários Herodes aí, né? Mas esse Herodes aqui, ele era um edomita, ele não era um judeu, ele se sentia ameaçado a toda hora, e ele era sanguinário, porque quando ele se sentia ameaçado, o trono ameaçado, a perda do trono, por não ser judeu, ele sempre se vingava
de maneira muito exemplar.
Um segundo contraste que nós encontramos, além de uma criança frágil, nós encontramos aqui uma cidade que, aos olhos dos homens, é uma cidadezinha insignificante. Belém, onde nasceu Salvador, era uma cidade humilde, desconhecida e sem expressão. Ele poderia ter escolhido um lugar melhor. Ele poderia ter escolhido a grande capital do mundo, que era, na época, Roma. Eu não sei se tinha aquele ditado que todos os caminhos dão em Roma. Mas na pomposa Roma, ele poderia ter nascido, por exemplo, na capital do país de Israel, na grande Jerusalém. Seria um lugar mais apropriado, né? Mas não, ele nasceu numa simples cidade chamada Belém. O contraste que nós encontramos, proposital, divino, é que esse rei, esse Messias, essa criança, o Emanuel, o Deus homem, ele não nasceu num berço esplêndido. Ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu num berço de ouro, com pompas, sendo anunciado o evangelho da época, as boas novas. Nasceu o rei. Ele nasceu numa manjedoura, como diz Lucas capítulo 2, que é uma outra narrativa clássica aqui. Então aqui nós temos informações interessantes. Primeira informação que nós temos, foi Jerusalém e não Belém, que ficou conhecida como a cidade de Davi ao longo dos séculos, por ser a capital do país e também pela identificação histórica com o maior rei que a cidade possuiu, que é o rei Davi. Porém, os antepassados desse rei, o maior rei, Davi, eles eram de Belém. Segunda informação que nós temos é que as profecias mostram claramente que é de Belém que o Messias viria. Miqueias 5:2 vai dizer o seguinte, e é uma citação aqui de Mateus: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Era para que o Messias nascesse em Belém. Uma outra informação: Belém significa casa do pão. Interessante isso, né? Às vezes na leitura passa desapercebido, a gente precisa de um auxílio de um dicionário bíblico, mas Belém literalmente significa casa do pão, e foi exatamente para isso que o Messias veio ao mundo, para ser o pão da vida e nos trazer vida a todos aqueles que creem no verdadeiro significado do Natal, vida em abundância. E nós temos também um terceiro contraste aqui. O terceiro contraste vai dizer que homens vieram de muito longe. Nós não conseguimos calcular qual é a distância. Aliás, nós nem sabemos de onde eles vieram. E tem muita especulação aqui. De onde esses homens vieram? Quem eram esses homens? E isso tira a centralidade da verdadeira mensagem do Natal. Mas nós imaginamos que eles andaram muito distante, enquanto os de casa rejeitam Jesus. Enquanto homens vieram de muito longe conhecer a Cristo, os de perto rejeitaram e perseguiram.
Interessante isso, né? Então, enquanto homens vieram de muito longe conhecer Jesus, os de perto rejeitaram. Nós temos um texto muito conhecido de João capítulo 1, versículo 11, que fala: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E aí ele continua, no versículo 12, fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que Deus está fazendo aqui? Deus está enxertando esses aqui na videira. Enquanto os judeus rejeitaram esses homens, que nós não sabemos a sua nacionalidade,
há muita especulação. Provavelmente gentios, eles vêm de longe para adorar ao Salvador. E hoje, depois de muito tempo, nós vemos a história acontecendo, irmãos. Nós vemos o povo judeu hoje, boa parte, ainda esperando o Messias, quando esse Messias já veio há 2000 anos atrás. O Evangelho lhe foi sendo pregado. A nossa igreja tem uma herança, que é uma herança suíça, de uma obra missionária, de homens e mulheres consagrados que deixaram o seu país e que vieram há 30, há 40, 50, 60 anos atrás pregar o Evangelho aqui. E nós temos hoje uma cidade como São Paulo privilegiada, irmãos. Às vezes as pessoas no Amazonas, eles falam, como que é São Paulo? Né? Que eles veem muita coisa na televisão e agora, sim, a internet está chegando naquelas comunidades mais próximas, né? E aí é uma coisa assim que é muito boa por um lado e muito ruim por outro lado. Porque quando chega a internet, chega também muita coisa que não é legal. Mas eles falam, como que é a cidade de São Paulo? E eu, em particular, eu falo, é uma cidade extremamente privilegiada. Eu amo São Paulo, irmãos. É uma cidade confortável, você encontra tudo que tem. Né? No interior, quando você está num lugar muito distante, quebra uma peça de um carro, aí não tem, aí tem que ir lá na capital, Manaus, às vezes não tem, e aí tem que trazer da onde? De São Paulo. Às vezes não tem, quebra um computador, não dá para consertar, tem que ir lá na Santa Efigênia. Você sabia que tem gente lá do Amazonas que vem fazer compra num tal de Brás? Tem gente lá no Amazonas, em Nova Olinda do Norte, alguns já foram em Nova Olinda do Norte, descobri pessoas ali que têm comércio que vêm para a 25 de março. E aí conversando lá com aquele camarada numa cidadezinha de Faroeste, ele fala, ah, você conhece São Paulo? Eu vou fazer compra lá na 25 de março. Eu falei, puxa vida, privilégio, irmãos. Você sabia que hoje morar em São Paulo é uma cidade confortável porque nós temos tudo. Ou vocês têm tudo aqui. É, quem quer conhecer Jesus verdadeiramente... é indesculpável, porque tem internet, através da internet, claro, tem muitas coisas que não são legais, tem muita heresia, tem muita falsa doutrina, falsa verdade da Bíblia, mas podemos encontrar o nosso Senhor e Salvador na internet. Nós temos a Bíblia na internet, as pessoas têm Bíblias, uma, duas, três, Bíblia pequena, Bíblia grande, Bíblia de zíper, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher. Eu estava assim, eu preciso confessar para vocês o seguinte, de uns 5 anos atrás, a minha vista, ela de vez chegou, pum. Eu falei, Mara, eu não consigo mais enxergar as letras da Bíblia. Eu falei, é a idade. Eu falei, peraí, eu estou com 47 anos, agora eu estou com 52, então o negócio está mais feio, né? E ela falou, mas é assim mesmo. E aí eu ganhei uma Bíblia com letras gigantes. E aí depois, a letra gigante já não dava conta. Aí eu ouvi dizer que tinha uma letra chamada Letras Garrafais. Aí eu estava com a letra Garrafais, mas ainda assim tem que fazer uso desse recurso aí. Irmãos, vocês sabiam que enquanto uma cidade como São Paulo, uma metrópole como São Paulo, cosmopolitana como São Paulo, nós podemos ter o privilégio de encontrar Jesus, conhecer a Bíblia, livrarias, uma igreja, talvez em cada esquina, claro, de maneira exagerada, mas quantas igrejas evangélicas não tem? Igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas que estão aqui capengando, igrejas que muitas vezes estão se desviando do alvo, mas muitas igrejas sérias, irmãos, que têm pregado o Evangelho. E aqui, pessoas em São Paulo, numa capital como essa aqui, de 10, 12, 15 milhões de habitantes, somando aí a grande São Paulo, eles não conhecem Jesus. Possivelmente nós temos aqui no nosso meio pessoas que têm amigos, colegas que trabalham, colegas de trabalho que não conhecem Jesus. Possivelmente tem pessoas aqui que têm parentes, divide uma casa ou até divide a cama com alguém que não tem Jesus. Enquanto é muito fácil o acesso às verdades contidas nesse livro maravilhoso, no meio do Amazonas, em lugares ermos, em lugares distantes, nós temos índios e ribeirinhos abraçando a fé, aceitando Jesus, servindo a Deus, quem sabe numa próxima oportunidade, né? Mostrar um pouco do que Deus tem feito no Amazonas.
levantado um pequeno exército de homens, mulheres valentes que estão dispostos a receber um investimento no seminário flutuante, saindo pregando o Evangelho. Eu sempre falo que a gente descobriu, nesses anos, que o melhor comunicador é o povo local, é o nativo, esse é o melhor comunicador. Vem o americano e fala, olha, nós já estamos aqui para falar de Jesus. Poxa vida, que valente, que homens valentes, que homens valorosos. Eu estava falando hoje num almoço chiquérrimo que nós tivemos, que quando eu me converti eu não entendia muita coisa que o pastor Fred falava, não, né? Ele falava e tinha dificuldade, né? Mas depois, que homens valiosos. Como é valioso ter uma família como a nossa e outras muitas que saem aqui de São Paulo e que não se aventuram. Não é uma aventura que nós fazemos lá, é uma obra séria onde nós entregamos a nossa vida para que Deus use da maneira dele, com as nossas deficiências. Então, enquanto aqui em São Paulo pessoas estão rejeitando com todos os aparatos, com todas as informações, lá no meio do mato, índios, ribeirinhos, isolados, estão aceitando Jesus. E aqui nós vemos isso acontecendo, homens que vieram de longe, que fizeram uma jornada muito grande, estão conhecendo a Jesus, e os de casa, os seus, eles rejeitam. Um quarto contraste que nós temos aqui, é que esses gentios, eles vieram de longe para aceitar e adorar a Deus. Mateus, ele deixa para nós aqui a informação de que Jesus, ele foi rejeitado por judeus da alta posição social e religiosa. Nós temos aqui falando sobre veio para o que era seus e os seus não receberam, mas é Mateus que dá uma maior ênfase na narrativa de que escancaradamente, irmãos, escancaradamente os judeus rejeitaram Jesus. E a partir de um determinado momento, isso é claro na leitura, num determinado momento Jesus então ele começa a ir para outras ovelhas. Ele começa a pregar o evangelho para os gentios. E nós vemos gentios se convertendo. E o livro de Mateus, a ênfase é mostrar Jesus como o quê? Como rei. Não o rei Herodes, não Pilatos, não os líderes religiosos, mas o rei Jesus aqui que nasceu. Então, versículo 4 vai dizer para nós, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, então convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, versículo 4, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Percebe que os escribas, quem eram os escribas? Eles eram os doutores da lei. Às vezes a gente vê assim, pregadores, pastores, que começam a citar com tanta facilidade versículos de cor, né? Esses escribas aqui a gente não tem noção do conhecimento que eles conseguiam colocar na mente, decorando versículos, livros inteiros do Antigo Testamento. Conhecia, eram conhecedores profundos das Escrituras. Esses sacerdotes, que era a nata religiosa, e o próprio Herodes como rei aqui, todos eles rejeitam. Mas esses que vieram de longe, esses gentios aqui, eles então, estudiosos de astros, e a gente não vai entrar aqui na especulação, mas eles eram estudiosos de astros, magos. E aqui então, eles aceitam e adoram ao Senhor. Eu queria deixar para nós aqui algumas lições que a gente vai cavar um pouquinho nesse texto e a gente então tirar algumas lições para as nossas vidas, tá? Que lição que nós podemos aprender desse texto aqui? Primeira lição, Jesus, preste atenção, irmãos, Jesus é o centro da mensagem do Natal. Essa é a mensagem mais clara. Essa é a mensagem que salta aos nossos olhos à medida que a gente vai lendo essa bela história. Então, o foco da narrativa aqui, irmãos, não está em Pilatos. Ou melhor, não está em Herodes, no terrível, no sanguinário Herodes. O foco aqui não está nos magos. E muitos se perdem, quando começa a ler aqui esse texto, muitas pessoas se perdem tentando encontrar resposta que não tem valor, respostas que tiram a nossa atenção da centralidade de Jesus. Ele é o texto, ele é o centro do texto. E aí a gente pensa e para e fala, e aí, Cláudia?
Como que é? Eram três magos, né? A gente pensa, os três reis magos. A gente pensa assim porque foram dados três presentes, né? Mas você sabia que no passado eles tinham uma tradição que falava que era 11? Depois 12, outros 7? Nós não sabemos quantos são. Mas não tem problema quantos eram. E aí alguns ficam discutindo da onde eles vieram, da onde eles vieram. Né? Eles vieram de lá da Pérsia, eles vieram da antiga Babilônia, faz sentido, né? Porque teve os 70 anos do cativeiro babilônico, os judeus estavam lá, e eles pregaram ali a palavra, então eles levaram o conhecimento dessas profecias para os babilônicos, mas alguns acham que eles vieram da Índia, pouco provável. Mas o que, que nós podemos aprender aqui? O foco não são os magos. Algumas pessoas, eles vão até, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, algumas pessoas vão dar até o nome dos magos, né? Sabe qual é o nome dos magos? Belchior, Baltazar e Gaspar. Não está escrito na Bíblia, né? É apenas uma tradição, né? Mas o foco não está nos magos, na crueldade do rei, mas em Jesus, ele é o centro. E hoje, irmãos, depois de tanto tempo, anos, séculos, e nós vemos esse mesmo erro acontecendo. O mesmo erro do inimigo tentando tirar o foco do Natal, que é um momento tão lindo, tão especial, tão esperado, não é verdade, João? Esperado, todos esperam. É um tempo fraterno, é um tempo de estar com a família, de estar com os amigos. Ninguém quer passar o Natal trabalhando. Ninguém quer passar o Natal no meio de inimigos. Todo mundo quer passar o Natal do lado de pessoas que nós amamos muito. Que tem uma história, uma identidade conosco. E nós temos aqui, então, hoje, as pessoas são levadas a perder esse verdadeiro significado. E muitos, então, acabam acreditando em Papai Noel. Papai Noel. O que é Natal? Pergunta para muitas crianças. Pega um microfone desse, coloca na boca de uma criança na escola e fala, para você, o que é Natal? Muitas vão falar, é Papai Noel. É receber presente. São enfeites, é uma mesa farta, são as ruas, as avenidas, todas bonitas, enfeitadas. E aí a gente percebe que isso não é o verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal, a verdadeira mensagem de Natal, é que Deus se fez presente. Deus, ele veio a esse mundo para ser o nosso Salvador. Segunda lição que nós aprendemos, Deus sempre cumpre as suas promessas, Deus sempre cumpre a sua palavra. Irmão, ele é o mesmo, o autor de Hebreus vai falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Deus, ele cumpre, demorou. O texto que o pastor Patrick mencionou, é interessante que os anjos, eles aparecem na calada da noite. E aqueles pastores, eles ficam possuídos de grande temor. Existe uma razão por eles estarem possuídos de grande temor. Porque anjos não aparecia mais. Muito tempo Deus silenciou. 400 anos, mais precisamente. Não houveram visões, revelações, profetas, anjos. De maneira que quando aqueles anjos apareceram, Deus, ele rompe o silêncio. Sabe por que Deus rompeu o silêncio? Por causa da dureza do coração daquelas pessoas. Por causa do pecado daquelas pessoas. E durante muito tempo as pessoas falaram, será que Deus esqueceu de nós? Será que o Messias ainda virá? E aí Deus, ele quebra o silêncio. E ele cumpre a sua palavra. Irmãos, Deus cumpre a sua palavra. Ele prometeu que enviaria o Messias e o Messias chegou. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu não nos abandonar. Ele prometeu dar a nós a vida eterna, a garantia da salvação. Ele diz o seguinte, ó, se alguém tem o Filho, tem a vida. Eu estava conversando num embate com uma pessoa e aí ela falou, olha, a palavra de Deus, não falou a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de várias interpretações. E eu falando desse texto, né? Falei, tenta trazer para mim aqui o que você aprende desse texto. E o texto vai falar em 1 João capítulo 5, quem tem a vida
5:11, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Versículo 13 vai falar: estas coisas, porém, vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome de Jesus Cristo. Quer algo mais claro do que isso? Deus fala, irmãos. E quando Deus fala, a vontade dele é deixar claro a sua vontade. Quando Deus ele fala, ele quer revelar a sua vontade ao homem. E nós temos aqui então essa profecia se cumprindo. E ele prometeu cuidar de nós. Ele prometeu que ele virá um dia para nos buscar. Talvez, se demorar um pouquinho, nós vamos ao encontro dele. Mas, do jeito que as coisas andam por aí, muito em breve, Jesus ele virá para buscar a sua igreja. Espero que você creia nisso. Espero que você tenha certeza da salvação. Algumas pessoas falam: ah, eu não gosto de crente porque crente é muito metido. Já ouvi isso. Crente é muito metido. Só vocês têm a certeza da salvação. Não! Todos podem ter a certeza da salvação. Isso é privilégio de todos quanto leem, entendem e aceitam aqui. Então, essa lição aqui, ela é muito preciosa. Por quê? Porque Deus prometeu estar conosco, cuidar de nós. Talvez esse ano foi um ano pesado para vocês. Foi um ano de batalha. Foi um ano de choro, foi um ano de lamento, foi um ano de sofrimento. Talvez para alguns foi um ano muito bom, mas foi um ano complicadíssimo. Nós falamos, por exemplo, que na segunda quinzena de janeiro, à primeira quinzena de fevereiro, o cenário de Itacoatiara foi um cenário apocalíptico, irmãos. Um cenário de guerra. As pessoas mandaram mensagem para nós falando: Genivaldo, Mara, isso que nós estamos ouvindo, escutando, vendo na televisão, é tudo isso mesmo ou o pessoal está aumentando? Sabe o que nós falamos? É tudo isso e mais alguma coisa. O meu fisioterapeuta, ele trabalhava no hospital, e trabalha no hospital, ele falava assim: hoje o caminhão de oxigênio não chegar na cidade para abastecer o hospitalzinho lá, é uns 40, 50 vão morrer. O protocolo adotado pelos médicos e pela equipe de enfermagem era o seguinte: diminui o oxigênio. O pessoal, e eles falavam da cena horrível, que era conviver com aquelas pessoas que estavam buscando o ar, para que não escolhesse, esse vai viver, esse vai morrer. E a gente ficava escutando: olha, se o caminhão de oxigênio não chegar, muitos morrem. E a gente orava, irmãos. E sabe o que acontecia? Pegando a M010, a rodovia que liga aí, é Manaus, até a nossa cidade de Itacoatiara, o caminhão, quando vinha, o caminhão do White Martins, quando ele vinha escoltado por carros da polícia na frente e atrás. Sabe por quê? Porque os bandidos estavam assaltando oxigênio. Oxigênio. Então foi um ano duro para muita gente. Mas essa é a mensagem do Natal. A gente tem que se alegrar, porque enquanto muitos partiram, enquanto muitos estão acamados, nós estamos aqui. Talvez feridos, talvez com marcas de guerra, mas estamos de pé. Deus não quis nos levar desse mundo quando nos salvou. Há uma corrente escatológica que fala, né, que alguns são mid-tribulacionistas, né? Ou seja, à medida que passa o tempo, Deus vai levando um, vai levando outro, vai levando outro. Deus poderia ter feito isso, mas não fez. Olha, o Joãozinho lá se converteu, pum, vou levar ele para mim. Olha, a Maria se converteu, vou levar para mim. Não, Deus nos deixou aqui. Sabe para quê, irmãos? Não é para um piquenique, não é para a gente estar num playground. Não é para estar numa Disneylândia. Deus nos deixou aqui para a gente aprender a lutar com as ferramentas dele. Nós estamos numa guerra. Nós não estamos num parque de diversão. Ele falou: eu não quero tirá-los do mundo, eu quero livrá-los do mal. E ele está conosco. E isso aqui é muito importante, isso aqui precisa mudar a minha mente e o meu coração. Quando vieram os problemas, que eu me senti sozinho, que eu estiver chorando, me sentindo ali completamente desamparado, eu preciso entender o seguinte: Deus está conosco.
Eu não estou abandonado, eu não sou um filho órfão. Terceira verdade, terceira lição que nós aprendemos nesse texto, é que Deus sempre quis se relacionar com o homem. Sempre Deus estendendo a mão. Segura, vem cá. Deus está fazendo isso. Fazendo isso comigo, fez isso comigo, fez isso com você. E talvez com alguns que ainda não abriram o coração, está fazendo isso há muito tempo. E o que a gente fala, acorda. A gente brinca, acorda, peão. Acorda, peão. Jesus está batendo na porta. Tem um texto que é muito usado, até de maneira errada, né? No evangelismo fala, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele quis sempre se relacionar com o ser humano. Podemos ver isso desde a criação, desde a queda, daquela catástrofe de Gênesis 3, passando, percorrendo todo o Antigo Testamento. Momentos altos, momentos baixos, Deus sempre se fazendo presente, tirando o seu povo do lamaçal medonho do pecado, estendendo as mãos para os judeus e para os gentios. E aqui nós vemos as dificuldades que os magos tiveram aqui de conhecer Jesus. Vieram de longe, debaixo de sol, de frio, provavelmente de falta d'água, venceram todos os obstáculos. Enquanto o inimigo sempre surrupiando, usando de todos os artifícios, de todas as artimanhas, para impedir que o ser humano tenha um pleno conhecimento das verdades das Escrituras Sagradas, Deus então estende a mão. E quando chega aqui, usa até a religião. Usa Pilatos, usa Herodes aqui. Viu o relato? Parece que é um crente consagrado. Olha, vai em paz, meu irmão. Eu já estou parafraseando aqui, tá bom? Vai em paz, meu irmão, que Deus te acompanhe, aleluia, amém. E quando você encontrar, volte para me avisar que eu quero também adorar. Coisinha boa, né? Homenzinho bom era esse Herodes, né? E Deus, então, sempre faz isso conosco. Você não percebeu isso? Precisamos estar sensíveis. Deus sempre providencia meios para se fazer presente. Eu me converti quando eu tinha 17 anos, irmãos. Eu era um adolescente comum, igual a todos os outros adolescentes, que não conhecia Jesus. Não era nem bonzinho, nem tranqueira demais. Era um perdido pecador, longe do meu Senhor, como diz o hino. Mas é muito fácil, hoje, olhando para trás, eu identifico de maneira muito clara, Deus, antes da minha conversão, Deus me livrando de coisas piores. Deus, então, somando e fechando esse quebra-cabeça, se fazendo presente, até o ponto de que ele me deu condições. Às vezes a gente usa um jargão até errado. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. E aí isso cai por terra quando a gente lê João 15, João 16, que fala, não fostes vós que me escolhesses a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos. Eu quero dizer o seguinte para você, que está lutando com Deus, que está sentado aqui nessa cadeira, ou você que está vendo, ouvindo, escutando através da internet, não lute com Deus. Não lute com Deus. Não resista. Nós não temos condições nenhuma de fazer absolutamente nada. O ser humano, o homem natural, sem Cristo, não pode chegar até Deus. Quantas e quantas vezes, evangelizando, eu ouvi pessoas falarem, um dia eu vou para Jesus, mas eu preciso deixar as drogas, um dia eu vou para Jesus, mas eu preciso acertar a minha vida, um dia eu vou para Jesus, mas eu preciso deixar o cigarro ou algum pecado, e a gente fala, não, meu amigo, venha para Jesus do jeito que você está, porque se você pensar dessa maneira, você nunca vai vir para Jesus. Venha para Jesus sujo do jeito que você está. Se humilhe perante a poderosa mão de Deus, se arrependa, peça perdão dos seus pecados e fale, Senhor, eu não consigo, me ajude, porque quando você fizer isso, Deus, ele vai te ouvir e vai entrar no teu coração e vai fazer uma grandiosa obra na tua vida, como fez na vida de muitos. Quarta lição aqui vai dizer o seguinte: o que vamos oferecer para Jesus nesse Natal? Versículo 11 vai dizer, entrando na casa, olha só no versículo 11, entrando na casa, vira o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quanto custou ou quanto vai custar o seu Natal? Às vezes tem pessoas que falam, vamos pegar aqui a minha família, mais os meus parentes, vamos alugar uma casa, vamos ficar aí o Natal, as vésperas do Natal, aí falam, não, é muito caro, ou tira do bolso, e aí entra mais presente, tem um elefante branco, né? Aqui o pessoal faz isso também, né? Gostoso elefante branco, né? Elefante branco, aí tem o panetone, tem que caprichar na ceia. Aí tem que caprichar. Isso gasta dinheiro. Eu não sei aí se, quanto que está um tender, quanto está um peru, o franguinho ali, assadinho é mais barato, né? Mas se caprichar aí, convida eu e a minha família, a gente sem problema nenhum, vamos lá participar do seu Natal. Mas alguns natais são bem caros, irmãos. Quanto que vai custar o seu Natal? Quanto que custou o Natal de Jesus? Natal de Deus, quanto que custou? Né? Olha só a sequência interessante que a narrativa coloca para nós. Eles chegaram até Jesus, a estrela parou, eles viram, entraram na casa, não mais na estrebaria, passou aí algum tempo, não sabemos quanto. Tá? Algumas pessoas acham que foram dias, outras semanas, outros meses, mas chegaram ali na casa e eles viram, qual foi a cena que eles viram? Eles viram o menino, muito provavelmente nos braços de Maria. E aí os magos chegaram e adoraram Maria. Os magos adoraram o menino Jesus, o Messias. Se renda a Jesus essa noite e adore a Jesus e ofereça algo para ele, algo que realmente valioso. Os presentes aqui dos magos eram caríssimos, dignos de um verdadeiro rei. Ouro, incenso e mirra. Né? O que será que nós vamos oferecer para Jesus? Sabe, e nós devemos oferecer para Jesus aquilo que tem de mais valioso. O que tem de mais valioso? Né? A Lucas vai dizer, capítulo 12, fala, aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Sabe uma coisa, que sem medo de ser feliz. Fala, Genivaldo, me fale aí uma coisa de muito valor que eu gostaria de dar para Jesus, para Deus, que ele vai se agradar. Pronto, dê o seu coração para ele. Ah, mas eu já entreguei, então consagre ainda mais a sua vida, sirva a ele, continue no caminho da vida cristã. E se você não fez isso, entregue a sua vida para Jesus. Mas não amanhã, não hoje à noite, agora. Se renda a ele. Quinta lição fala sobre a reação contra Jesus. Interessante, versículo 3 vai dizer para nós, né? Herodes perturbou-se. E aí Jesus aqui, então a gente entende que ele é o personagem mais paradoxal da história, né? Porque ele desperta na humanidade sentimentos assim bem diferentes. Enquanto uns amam Jesus, adoram Jesus, oferecem presente para Jesus, outros odeiam. Eu sei que a palavra é muito forte, mas o que a gente vê, irmãos, hoje é ódio. É ódio. Pessoas odeiam Jesus, repudiam, incomoda, Jesus incomoda. Engraçado que muitos não acreditam em Jesus ressurreto. E quando nós temos um encontro com Cristo ressurreto, que foi o que aconteceu com aqueles homens que estavam ali como franguinhos, trancados, amedrontados, para que não tivesse o mesmo fim que o seu Senhor. Mas quando Jesus aparece na frente deles e falava, a paz esteja convosco. Tomé, vem aqui, coloque a sua mão. Não seja incrédulo, mas crente. Aquela visão do Cristo ressuscitado fez com que aqueles homens vivessem a vida toda para Deus. E muitos foram mártires da igreja, morrendo por essa verdade. Morrendo por essa verdade aqui. Então nós temos aqui essa divisão de sentimentos. Pessoas que amam, pessoas que odeiam. Vemos isso nos livros, encenações teatrais, telas de cinemas, encenações de escolas de samba. tudo jorrando o ódio contra o Messias, contra Jesus. Né? Sexta lição que nós aprendemos aqui, sexta e última lição, toda pessoa que encontra Jesus passa por uma conversão. Olha que interessante o que Lucas vai colocar para nós no versículo 2. Ele vai dizer o seguinte: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então os magos, eles tomaram outro rumo da sua vida. Eles tomaram outro caminho na sua vida. Eu queria dizer para vocês, irmãos, nessa lição que nós temos aqui, é quando nós encontramos Jesus, nós não podemos ser mais a mesma pessoa. Nós não podemos mais ser o mesmo. Porque Jesus, ele muda, ele transforma. Jesus, ele muda o nosso coração. Jesus, ele muda a nossa mente, a nossa conduta. Jesus, ele muda os nossos valores. Jesus muda os nossos sonhos, os planos. Quantos não tinham planos? E quando encontraram Jesus, os planos mudaram. Porque Jesus, ele dá um novo rumo, né? Quando nós encontramos Jesus, irmãos, não dá, amigos, não dá mais para voltar para a mesma estrada, é preciso mudar. E se você não mudou, se a sua vida não foi transformada, se você está aqui na igreja, se diz crente, mas você não mudou, é porque tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala, em 2 Coríntios 5,17, fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu gostaria de concluir olhando aqui para vocês, e mesmo sem conhecer alguns aqui, eu não consigo ver algum Herodes aqui. Uma pessoa que odeia Jesus, uma pessoa ruim, sanguinária, uma pessoa que destila dardos inflamados, uma pessoa vingativa, punitiva, não consigo ver. Mas talvez aqui pode ter pessoas do naipe dos religiosos, dos sacerdotes, dos escribas. Talvez tenha pessoas aqui que conhecem Jesus há muito tempo, já ouviu falar muito dele, até tenha nascido num berço evangélico. Filhos de pais crentes, tem Bíblia em casa, até vai na igreja, dá oferta, sabe cantar todos os cânticos certinho, usa roupa de crente. Antigamente a gente falava, roupa de crente é essa, hoje em dia não dá mais para falar, né? Eu, quando eu me converti, eu parecia que eu só tinha a camisa do Corinthians e de Gaviões da Fiel. Aí um pastor da Ação Bíblica falou: oh não, meu filho, não venha mais com essa camisa. Porque eu já estava dando aula para as crianças na salinha de trás, quando eu tinha 18 anos. Oh, agora você é um professor de escola. E o que os pais vão dizer? Saía, corria lá para o Pacaembu para assistir o jogo do Corinthians, né? E alguém falou: oh, essa camisa aí não é de crente, não. Aí eu comprei uma camisa polo, fiquei um pouco mais comportado, mas o meu coração era de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Por que eu quero encerrar com isso? Eu quero dizer que, possivelmente, tenha pessoas que estão nos vendo, nos escutando, ou que estão sentadas aqui, que ainda não tomaram uma decisão para Jesus, que conhece, que convive, mas são como aqueles religiosos. Isso não faz diferença. Entra ano, entra semana, entra dias, e a vida não muda, não há transformação. Entregue a sua vida para Jesus. Que Deus te abençoe. Eu e a minha família, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Que Deus dê para todos nós, que Deus dê para você, meu amigo, minha amiga, que Deus dê para vocês, meus irmãos, um Natal realizado, gostoso, de paz, de harmonia, de alegria. Que Deus abençoe o ano de 2023, que seja um ano de bênçãos, que seja um ano de vitória, e que, se vier cachuletada na cabeça, que a gente esteja firme para suportar os dias maus aí, tá bom? Vamos ficar de pé quem pode, quem não pode, pode ficar sentado mesmo. Vamos orar, irmãos, e se de alguma maneira você entendeu e quer colocar essas lições, ou quer aceitar Jesus, ou está meio desanimado e quiser conversar com a gente, olha, nós estamos aqui, tá bom? Sei que amanhã é segunda, todo mundo vai correr, mas se alguém quiser, olha, ora comigo, e nós vamos ter todo o prazer de fazer isso. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa verdadeira, o verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal é que o Deus se fez carne, e Ele... teve uma identificação como figura humana. E aquela criança, aparentemente frágil, cresceu sem pecado nenhum, sem dolo, e se tornou um homem. E com 30 anos deu início ao ministério, ao seu ministério. E tudo que nós temos de Jesus, nós vemos nesses um pouco mais de 3 anos de ministério. Ele é o divisor de águas. Ele não é apenas o centro da história bíblica, mas ele é o centro do universo. Ele é o centro e deve ser o centro das nossas vidas. E nós queremos dizer para o Senhor, nós que tivemos um dia a oportunidade de ter o coração transformado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não por mérito, Senhor, mas nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos felizes por poder estar aqui e comemorar o verdadeiro significado do Natal. E porventura, se houver alguém aqui que ainda não Te conhece, Senhor, faz a obra. Só o Senhor pode fazer a obra. E aquilo que é impossível para o homem, Senhor, é tão fácil para o Senhor. E nós clamamos por pessoas que talvez estejam aqui e ainda não tenha entendido e entregado de maneira segura, convicta, a sua vida para o Senhor. Que faça isso. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu e a Mara e a nossa família, nós temos aqui um folhetinho com a nossa foto. É a foto mais atual, nós tiramos há 15 dias atrás. Coloca na sua Bíblia, coloca em algum lugar na geladeira. E toda vez que você olhar aqui, você vai falar, uau, que família bonita, né? E lembra de orar por nós. Porque vocês não têm noção o quanto essas orações são usadas pelo nosso Deus para nos sustentar lá. Que Deus abençoe vocês. Pastor?
Podem sentar, tenho ainda alguns avisos. Alguns avisos importantes para a nossa comunidade. Então vamos lá. O primeiro é sobre o acampamento MAB. Quem nunca foi no acampamento MAB aqui? Levanta a mão. Então, 2022, se Deus quiser, vocês vão conhecer. Depois de 2 anos, quase 2 anos, sem atividade por conta da Covid, agora em janeiro o MAB vai retomar as suas atividades. Semana para crianças, tem mais de 70 crianças, isso já há vários dias atrás, talvez até já está perto de 80 ou mais. Uma semana para adolescentes, a partir de 12 anos, e um final de semana para jovens, e aí sem limite de idade. Então, se você tem alguma criança, algum sobrinho, algum neto, alguma coisa aí que você quer investir para que ele passe uma semana de férias, mas especialmente ouvindo da palavra de Deus, e você está sem recursos ou quer ajuda, então a gente ainda tem algumas bolsas, alguma forma de ajudar para que você consiga aí investir numa criança, no adolescente e participar desse período, desse verão 2022 no acampamento. E se você quer ajudar para que a gente, sabendo de necessidades, ajude outros a irem, também fale conosco. E o acampamento aí está feliz de poder retomar aí as suas atividades agora daqui a algumas semanas em janeiro. Domingo que vem, lá na saúde, mas vocês fazem parte também, já que a gente não vai ter o nosso culto aqui, é um último culto do ano de celebração, de gratidão a Deus. Então a gente vai ter alguns testemunhos, pessoas que vão compartilhar alguma coisa aí que aconteceu no ano, que querem compartilhar, dando graças a Deus e glórias a Ele. Então se você tem alguma coisa que você quer, ah, eu quero ir lá, eu quero contar alguma coisa, de 2, 3 minutos, tá gente? É para a gente ouvir vários aí testemunhando e compartilhando de alguma coisa que experimentaram aí da parte de Deus nesse ano. Os nossos próximos encontros aqui em Santana. Então como é que vai ser 2022? A gente vai acelerar um pouquinho aí a retomada. E desejando que logo, daqui a alguns meses, a gente tenha cultos todo domingo. Essa é a ideia. Vocês estão acompanhando aí a plantação da igreja aqui em Santana. Já fizemos 54 encontros, cultos de celebração, ou 55, agora não me recordo. Então, praticamente 1 ano, se a gente não tivesse interrompido, né? Então, a gente entende que Deus quer que a gente avance aí. Então, em janeiro, a gente vai ter, nos domingos, 9 e 23, aqui nessa sala presencialmente. Em fevereiro já serão 3 domingos, e nos meses seguintes também, março 3 domingos, abril e tal, e se Deus quiser no segundo semestre de 2022, aí a gente segue todo domingo com esse nosso encontro aqui. Então é preciso que você esteja aí presente, e que a gente também convide outros, e que a gente possa aí avançar e crescer com esta igreja. E agora vai aparecer uma foto bonita aí, o Léo e a Jade. O Léo hoje está sozinho, a Jade estava lá hoje de manhã, não pôde vir. É um casal ainda de noivos, mas se Deus quiser, casamento sai em 22, é isso? Depois vai vir um convite, uma festa bem grande, assim, né? Estou brincando. Primeiro tem que dar presente, né? É isso? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, para essa nossa comunidade. O Léo Domingos, ele está... praticamente terminou o 4º ano de seminário, Seminário Logos, lá no Jabaquara, e depois de 4 anos aí de estudo, toda noite aí, aprendendo várias coisas, várias matérias e da Bíblia, a gente aí fez o convite, e ele também já estava com isso no coração, de continuar com a gente e trabalhar e servir aí na ação bíblica, e ele está sendo direcionado para ser um colaborador aqui na Igreja de Santana. Então, eu vou estar aqui também, tá? Mas a gente vai ter aí um reforço, uma colaboração, aí talvez de 70%, enquanto que o Lucas fica lá um pouco mais focado na saúde. Então, graças a Deus, a partir de janeiro, você pode ligar para a casa dele todo dia, perguntar sobre a Bíblia. Ah, vem aqui na minha casa, vem e tal, você fique à vontade, ele vai estar disponível 24 horas. Não, brincadeira, né? Mas ele está aí para juntar aí os... Com esse grupinho e a gente aí semear essa palavra de Deus e orar para que Deus frutifique aí esse trabalho que está começando. Então, está aí o Leozinho, muito bem-vindo, e eu tenho certeza que todo mundo está muito feliz e a gente vai ter mais um braço aí nos auxiliando e nos ajudando. As ofertas, só para lembrar, tem uma caixinha lá atrás, então você pode deixar a sua oferta, deixar o seu dízimo. Essa sala aqui, para vocês terem uma ideia, custa R$750 cada vez que a gente aluga. Tá? E uma salinha lá em cima para as crianças de R$425. Então, cada domingo que a gente se encontra aqui, são mais de R$1.000. E, graças a Deus, Deus tem dado. Porque Ele tem feito você entender que o dinheiro todo vem dEle e você tem desejado contribuir, a gente fica feliz. Então, é só para te lembrar, se você ainda não sabe como fazer, eu estou participando, eu quero ajudar. Tem uma caixinha lá, mas também tem um Pix, que vai ainda para o Pix da Igreja Mãe, que a gente chama, né, na saúde, mas que lá na planilha, nas entradas, tem lá uma linha, ofertas e dízimos AB Santana. Então a gente tem a informação, tem o histórico desse grupinho aí, o quanto tem entrado especificamente para a plantação aqui de Santana e para a realização aqui da AB Santana. Então, a gente já agradece aqueles que estão entendendo, que estão participando. E se você aí tem dúvidas, não, mas como é que funciona e tal, venha falar com a gente, porque a gente não é uma comunidade que fica aí lembrando todo domingo e falando e você tem que dar e tal. Mas a gente entende que também é um princípio bíblico, se você vai fazer parte daqui também e ganhando o entendimento de que também os recursos também fazem parte aí de uma forma de você adorar a Deus, louvar a Deus e fazer avançar a obra do Senhor. EBF, que eu não dei o nome de EBF pelo seguinte, EBF significa Escola Bíblica de Férias. Só que a nossa EBF vai ser em fevereiro, eu acho que os alunos já vão ter voltado às aulas. Então, é meio que uma tarde especial para crianças e adolescentes. Em geral, a gente tem feito em janeiro e julho um encontro para crianças que estão de férias e reunindo aí duas, três horas numa tarde, em duas tardes ou três tardes, com brincadeiras, com lanche e com a palavra de Deus, com uma história missionária. E a gente quer começar aqui em Santana também. E a gente achou que seria melhor talvez começar num sábado e ir pegando crianças e adolescentes. A ideia é alugar as duas salas lá em cima do mezanino, fazer uma programação em alguns momentos conjunto, com a idade aí de, sei lá, de 6 até 15, mas ter depois uma aula específica para as crianças, para os adolescentes. Então, assim, o que você pode fazer de prático? Ore desde já para essa tarde. A gente não sabe onde estão as crianças. A gente tem algumas aqui, mas são poucas. Adolescentes também, pouquíssimos. Então, ore para que Deus nos dê aí onde eles estão. E quais crianças que Deus quer trazer, quais adolescentes Deus quer que passem conosco esse tempinho e conheça essa mensagem. Então, já vai orando e já vai pensando. Eu quero convidar fulano, ciclano, meu filho, meu sobrinho, meu neto, tá? E assim, depende da comunidade de a gente conseguir aí chamar um grupinho legal e o Léo que está organizando, eu quero ajudar. Então, já dá o seu nome para ele. Ele está de férias esses dias, tá? Até o final do ano ele está em férias, né? Mas a partir de janeiro aí, ou até lá, você pode dar o seu nome e a gente vai montar uma equipe para a gente estar junto e acolher essas crianças e adolescentes e investir. Tem histórias tão bonitas. Domingo vem vocês vão ouvir uma história da minha mãe lá no culto na saúde, desse trabalho com crianças. E o resultado e o fruto que dá, que às vezes a gente só fica sabendo depois de muito tempo, mas que coisa boa saber, lembrar e saber dessas histórias de crianças que conheceram o Evangelho de pequenininho e depois o que Deus fez, porque a gente perdeu contato, mas de vez em quando volta aí, Deus nos dá a graça de saber, puxa, mas fulano viu lá numa EBF, numa tarde, lá no hotel, e aí o resultado que dá para toda a eternidade. E último aviso, amanhã nós temos aí a reunião de oração, como sempre, então você faz parte aí, a gente tem juntado a AB Saúde, a AB Santana, pelo Zoom, 8h30 da noite, participe conosco, aproveite que esses dias estão mais calmos para muitos aí, né? Não tem mais aula à noite e tal, participe com a gente, tem sido um momento bem especial, bem gostoso. E agora, por último, não é um aviso, mas com muito carinho, dizer para vocês que a gente está muito contente de ver você aqui, de saber que você está fazendo parte aí da família de Deus em primeiro lugar e também fazer parte dessa pequena família da Ação Bíblica. E eu quero desejar para você um Feliz Natal. Feliz Natal é um chavão, todo mundo vai dar Feliz Natal, mas especialmente que Deus aí te dê aí dias, uma semana e um Natal com a paz de Deus, com alegria, sabendo que o foco é Jesus. E que você possa experimentar nesse final de ano essa presença de Deus, que é o que a gente precisa, né? Talvez alguns vão passar com família reduzida, talvez alguns vão passar com família longe, talvez alguns nem família tenham. Então, mas saiba que Deus, Ele está presente ali no seu coração. E por que não, se alguém aí está sem saber o que vai fazer, a gente pode até pensar em se convidar, em a gente ter momentos juntos. Mas eu queria deixar esse Feliz Natal com esses versículos de Números 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Senhor Deus, dá a tua paz para cada um que está aqui nesta noite, dando a alegria do Senhor, dando, Deus, essa percepção clara da tua presença, afastando, Deus, aquilo que traz tristeza, aflição, angústia, e que cada um possa ser, Deus, inundado por essa alegria que nós temos em Jesus. E que sejam dias também onde nós tenhamos ousadia e coragem para abrir a nossa boca e proclamar essas boas novas para aqueles que vão estar do nosso lado, para que mais pessoas, enquanto é tempo, conheçam esse Salvador que veio lá do céu para nos trazer vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. E aí o papo está franqueado, sem horário para a gente deixar a sala aqui.